Na Linha, com Cidinha.
Bom, agora eu vou conversar com o governador Cláudio Castro. Ele está na escola Luiz Carlos da Vila, no Jacarezinho. Boa tarde, governador.
Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, amigos da Super Rádio Tupi. É sempre uma alegria estar falando aqui com vocês, Cidinha.
Obrigada, governador. O senhor fez muita promessa. O senhor acha que vai cumprir isso tudo antes da eleição ou vai sobrar alguma coisa para depois?
Cidinha, ele é um programa de curto, médio e longo prazo. O programa de cidade integrada, ele tem ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. Eu não tenho dúvidas que o que nós programarmos para cada área, para cada tempo, será cumprido.
Então vamos falar, governador, de curto prazo. A curto prazo, o que, que o senhor promete entregar?
Curto prazo, em primeiro lugar, o que nós já fizemos de pacificação do território, de estabilização, de tirar arma pelo caminho, que nós já fizemos. Hoje, nós já entramos na limpeza do Rio Salgado e do Rio Jacaré. Então, esse processo começa hoje. Logo em seguida, daqui a uns 3 meses, assim que essa limpeza acabar, o que se viu hoje lá, Cidinha, foi uma coisa assim incrível. Vai ter a máquina de drenagem e a canalização também desses dois rios. Que parece que não é muita coisa, mas é um processo, além de infraestrutura, também ambiental e também de saúde.
Ah, quer dizer que o senhor não está mandando fazer... Desculpa, governador, não é só a dragagem do Rio Salgado. O senhor vai fazer também a canalização.
Macro drenagem e canalização. Então vai ter um bulevar por cima, com ciclovia, para que aquele rio nunca mais encher e fazer com que as pessoas possam perder as suas coisas. É uma obra de anos e anos e anos. Hoje tinha denúncia de um morador lá falando que traficante deixava empresa clandestina jogar entulho no rio. O que se tirou de entulho hoje lá foi uma coisa impressionante. Então, é uma obra... As pessoas que moram perto não abrem mais a janela por causa do mau cheiro, de mosquitos, de vetores de doenças. É realmente assim, uma obra importantíssima. Além disso, a água do Rio antecipou em quase 3 anos todo o investimento lá em saneamento básico. Já começa essa semana. Os funcionários já estavam lá hoje, inclusive, já para dar início às obras. Os projetos, os núcleos de esporte estão começando a ser implantados hoje.
Como é que vai implantar hoje se não tem lugar para fazer esporte aí?
Não, o pior é que tem.
Onde está?
A implantação começa, em primeiro lugar, na escolha dos lugares que vai ter junto com a comunidade. E o primeiro passo da implantação é a reforma das quadras onde vai ser. Então, seguinte, esse processo começa hoje, sim, na escolha dos locais. A Secretaria de Infraestrutura já está com toda a sua equipe aqui. Acabei de sair daqui, vistoriei os locais. A reforma da escola já está começando agora. Em primeiro lugar, a pintura e a questão elétrica. Também a reforma daquela piscina que foi inaugurada e nunca foi utilizada.
Tem piscina aí?
A piscina é enorme, semiolímpica.
Ninguém sabia que tinha uma piscina. Desculpa, governador. Onde fica essa pequena piscina que a gente não sabe?
Dentro da escola.
Dessa escola que o senhor está, na Luiz Carlos da Vila?
Exatamente,
Cidinho. E estava fechada a piscina? Como é que estava?
Deteriorada, vazia, quebrada. A piscina tem uma profundidade. Ela foi pensada na época de Olimpíada. Fizeram uma piscina que uma criança não pode utilizar, não pode ter aula, porque a piscina deu competição. Eu mandei readequar a piscina para que ela seja aula para as crianças durante a semana e lazer para a comunidade no fim de semana. A gente vai fazer quase uma Vila Olímpica híbrida ali, entre escola e Vila Olímpica, para ser uma área de convivência da população do Jacarezinho. A reforma da quadra, tem uma quadra ali, tem até uma arquibancada, vestiários, tudo. Já está começando hoje toda a reforma disso. Então, eu não tenho dúvida, Cidinha, que é realmente assim, é o poder público voltando a estar no Jacarezinho.
Eu estou gostando de ouvir isso, porque a gente não... Eu, por exemplo, nunca soube que tivesse isso numa escola. Quer dizer que ela estava sem uso por falta de conservação. Agora, o senhor faz promessas de dinheiro. Auxílio mensal, 300 para mulheres e chefes de família entre 16 e 30 anos. Aí é uma constatação. O senhor já considera chefe de família meninas de 16 anos. Esse é o retrato do que acontece no Jacarezinho. Não é isso?
Exatamente. Lembrando que esse projeto todo é no Jacarezinho e na Muzema. Esse projeto, Cidinha, ele tem o apoio do Banco da Providência. O contrato com o Banco da Providência já...
Chega mais perto do microfone, por favor, governador.
O contrato com o Banco da Providência já foi fechado e a capacitação dos profissionais já começou, Cidinha.
Começou então, hoje?
Já começou, não, já começou tem 2 semanas já a capacitação dos profissionais. Então, assim, é um projeto que já vai começar já na semana que vem.
Agora, a gente sabe que fica difícil para as prestadoras normais de serviço entrarem nessas comunidades. Como é que o senhor promete regularização dos serviços de TV e internet?
Eu já comecei...
Vai acabar o gato? Vai acabar tudo isso?
Vai acabar o gato, sim. Eu, no próprio sábado, eu já conversei com 3 operadoras diferentes para que alguma delas assuma o serviço. As 2 comunidades já são 100% cabeadas, então não tem grandes problemas. O que não dá é para cobrar o preço que se cobra fora. Tem que ter uma tarifa social ali para a comunidade que ela possa pagar o mesmo valor que ela pagava pro marginal. Então não adianta...
Uma tarifa que ela pagava para o marginal. Quer dizer que o Estado sabe que ela estava pagando tarifa para marginal, não é isso?
Todo mundo sempre soube, Cidinha. Só não sabe quem não quer ver.
É. Não, a gente sabe. Mas é o Estado assumindo. Eles vão pagar a mesma coisa que pagava para o marginal. Quer dizer, deve ser barato, né? Ou não? Porque os marginais todos estão ricos, por que o Estado não pode ficar rico assim também, né? Vem cá, governador, o batalhão fica pronto quando? O senhor disse que vai construir um batalhão para abrigar 400 militares.
Exato. Nós já estamos desapropriando a antiga fábrica da GE. Essa semana, hoje ainda, a Procuradoria-Geral do Estado, ela vai entrar com o processo para que a nossa intenção... é que a Justiça dando, ao longo dessa semana, que na semana que vem nós já possamos entrar no local. O projeto já está pronto, já vai para a licitação agora, e a minha intenção é entregar esse batalhão até o fim do ano. É a minha intenção. As 2 UPPs que tem lá próximas vão virar um batalhão que vai dividir o território com o 3º batalhão, O 3º Batalhão hoje, ele cuida de 25 bairros, Cidinha. E a ideia é que esse batalhão novo venha cuidar também de bairro. Não
vai
só,
cuidar só do Jacarezinho?
Não. Vai, o Jacarezinho ele vai virar bairro, Cidinha. Vai cuidar do bairro inteiro.
O que é o bairro inteiro? Não é aquilo que a gente já conhece?
Não, você tem Jacaré, você tem Jacarezinho, você tem toda aquela região ali que é perto toda. E que vai ser considerada toda a área desse novo batalhão.
O senhor promete uma unidade de saúde administrada pela prefeitura. Depois do que o senhor fez com o prefeito, ele topou?
Olha, o prefeito tem sido extremamente generoso. Tivemos uma longa reunião. Se eu pudesse te mostrar a mensagem que ele mandou aqui, ele falou que está dando todo o apoio, porque esse programa dando certo, o Rio de Janeiro dá certo. Então, só tenho que agradecer ao prefeito Eduardo Paes. Inclusive, ele falou, a gente constrói a Vila Olímpica e ele mantém, a gente constrói, nós decidiremos juntos se será uma UPA ou uma clínica da família e ele assumirá o custeio. Então, a integração entre Estado e Prefeitura, ela está total. A conservação da Prefeitura já entrou hoje nos auxiliando. Só tenho que agradecer a generosidade do prefeito Eduardo Paes.
Bom, melhorias habitacionais de até 15 mil reais. É por cada casa?
É. Hoje nós temos muita gente, mais de 1.500 pessoas no aluguel social. E já tem lá o projeto, já para começar, no, até o meio do ano, a construção das primeiras 750 unidades habitacionais. É, hoje, só no Jacarezinho ali, há uma demanda de 1.500 pessoas que já estão no aluguel social. Então, nós começaremos nessa primeira fase de 750 e depois mais 750, que também são aquelas casas do PAC 2 que nunca ficaram prontas. Muitas coisas desses outros programas nós estamos pegando já, porque o que interessa, Cidinha, não é quem vai fazer, eu ou outro, o que interessa é a população ter isso o mais rápido possível.
Agora, a gente está sabendo dos índices sociais daí, o IPS disse que o Jacarezinho tem a pior qualidade de vida de todas as comunidades investigadas. Mortalidade infantil é recorde no Jacarezinho. Gravidez na adolescência, trabalho infantil, tem a pior qualidade de ensino. Muitos param de estudar no ensino fundamental. Pior índice de acesso à cultura. Maior adensamento popular excessivo do Rio de Janeiro. É um problemão o Jacarezinho, não é fácil administrar. E ainda tem o convívio com os bandidos ou enfrentamento com eles. Por exemplo, ninguém compra gás aí no Jacarezinho, a não ser na mão de bandido. Como é que o senhor vai resolver?
A Polícia Civil hoje já estourou uma operação. É, desde a semana passada, nós estamos conversando com as 6 concessionárias que são autorizadas. O Estado já implantou e agora está organizando com eles o Vale Gás, onde a pessoa não vai receber o dinheiro. Ela vai receber um vale para ela ir trocar naquele local específico, pegar o botijão dela e aí tirar do tráfico e da milícia esse tipo de trabalho. É, a questão da educação, você tem toda a razão. Por isso, na fábrica da GE também vai ter uma escola estadual. Vai ter uma escola estadual ali, exatamente para que a gente possa incentivar o aluno a voltar. Tem o projeto Mãe, que é Mulheres Apoiando Educação, que já estão sendo contratadas 9 mil mulheres para o estado todo, e a gente vai dar um foco no Jacarezinho para fazer uma busca ativa desses alunos, que é outro fator, e também essas mães ajudando na manutenção deles na escola. Cidinha, a gente está fazendo todo o possível para o Jacarezinho ter outra vida a partir de agora.
Eu sei que não é fácil, governador. Eu sei que não é fácil, mas nós já estamos por aqui de governador que entra e sai, alguns até saem na marra, e que não cumpre suas promessas. Eu vejo o senhor prometendo muita coisa. Eu não sei, por exemplo, qual foi o critério que o senhor adotou para escolher o Jacarezinho e a Muzema como os dois primeiros. Qual foi o critério?
Você acabou de falar aí dois terços do critério utilizado. Pior IDH, maior adensamento. Teve a questão da outra operação que ficou na cabeça das pessoas. O Jacarezinho era o local que tinha que ter. E nós queríamos fazer algo pela primeira vez na história em alguma comunidade de milícia, dominada por milícia. Na questão do tráfico, a polícia já tem uma curva de aprendizado grande, que não tem ocupação de áreas de milícia. Então, escolheu um dos lugares...
Que uma é comunidade traficante e um de miliciano.
Oi?
Uma comunidade dominada pelo tráfico e outra dominada pela milícia.
Esse foi o critério.
Bom, é bom ser claro. Eu gosto quando a resposta é clara. Esse foi o critério. Uma de traficante, outra da milícia. Para o senhor, qual é a mais difícil de lidar?
Para mim, a mais difícil é a da milícia, porque não se tem ainda essa curva de aprendizado. Então, a polícia é uma classe social diferente, a questão fundiária é muito importante, a questão de você ter, sim, nós sabemos, muita ligação de gente que ali ainda frequenta o poder público. A gente está tentando botar para fora e prender esses maus servidores que estão trabalhando dos dois lados da sociedade. Então, essa curva de aprendizado realmente gera uma dificuldade maior.
E quando é que começa a ação lá na Muzema?
Já começou no mesmo dia.
Hoje?
Já começou hoje.
O que que
os serviços estão entrando lá, a equipe do ITERJ, para fazer toda a regularização fundiária, já está lá desde de manhã. A Secretaria de Infraestrutura já está lá desde de manhã. As duas estão caminhando totalmente juntas.
O senhor acha que a milícia e o tráfico vão aceitar pacificamente a entrada do poder público no seu território?
Já não estão aceitando, Cidinha. Tanto que você tem hoje aí, hoje falaram agora um número de 50 residências de ontem para hoje que a polícia teria entrado e teria saqueado. Ou seja, estão querendo transformar o mocinho em bandido e o bandido em mocinho. Não tem dúvida, já chegaram muitas denúncias para a Polícia Civil de que isso é orquestrado pelo tráfico.
Os policiais estão usando a câmera? A polícia está usando câmera?
Não, porque o TCE suspendeu a licitação. Nós já estamos em conversas com o TCE.
Não, isso eu sei. Mas não era possível pegar aquelas outras que já foram usadas para dar para essa primeira operação?
Vamos avaliar com a polícia militar aqui, com a cúpula da polícia. Se tiver condições, faremos.
Isso é bom, já tem. Por que ficar? Não, vamos guardar essa, vamos esperar sair aquela. Se está fazendo uma operação grave, forte como essa, é preciso que haja segurança, tanto para a população quanto para a polícia. Em quanto tempo, governador, o senhor acha que vai ser preciso para o projeto alcançar outras comunidades?
Cidinha, esse prazo ele não existe. Enquanto eu não fizer bem feito nessas duas, não há de se falar de forma alguma em ampliação. Depois que a governança que está lá, e tem um time todo de governança, com o Instituto de Segurança Pública, com indicadores, com dados claros, com o avanço das obras, com o avanço da implementação das políticas sociais. Quando tiver organizado, a gente vai pensar, nós não vamos repetir os erros da UPP, e um dos erros claros foi a expansão desordenada.
O senhor disse que quer tirar o que financia a criminalidade. Para o senhor, quem financia a criminalidade?
São os serviços públicos que eles adotaram, que eles começaram a fazer. Hoje está muito claro que a questão de drogas, ela não é o principal financiador. São serviços que seriam públicos com a concessionária e que eles dominam, eles comandam. E por isso a Polícia Civil é tão importante para que a gente possa fazer essas investigações e acabar com isso de uma vez por todas.
O que, que o senhor vai fazer, governador, com os cracudos que vivem no Jacarezinho? Eles fogem das avenidas, como a Avenida Brasil, por exemplo, e vão para o Jacarezinho. Como tratá-los?
É tratá-los, chamar a Secretaria de Desenvolvimento Social, já está entrando lá, já está fazendo o trabalho. A gente vai criar agora, na linha do trem, as hortas comunitárias, como já tem em outros lugares do país. Nesses locais, os adictos, que são esses dependentes químicos, eles diminuíram muito e dá tratamento, pelo menos possibilidade de tratamento para essas pessoas.
Olha, a gente tem que reconhecer que é um esforço. Eu não tenho muita certeza se o senhor vai conseguir fazer tudo, porque eu estou cansada de ficar apoiando projetos que acabam dando em nada e largando a população. O senhor está lidando com um lugar que tem o pior índice de desenvolvimento humano. Ocupa 121ª posição entre 126 bairros. Manguinho, só fica atrás de Manguinhos, Maré, Acari, Parque Colúmbia, Costa Barros e Complexo do Alemão. O Instituto Pereira Passos afirma que 15% da população aí vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, nem come. E 85% dos moradores têm uma renda por mês, 85%, de R$ 177,98. Então, o senhor está entrando com a sua equipe, que tem quantas pessoas, governador?
Só institutos, entre secretaria e institutos, são 40 do estado todo focados no meu programa.
Bom, eu torço para que dê certo, porque se der certo, dá certo para todos nós. Não é só para os moradores do Jacarezinho, não. É para toda a população do Rio de Janeiro. Gostei da franqueza do senhor aqui no nosso programa. Como gostei, governador, do artigo que o senhor escreveu para a Folha de São Paulo. Foi tocante e foi muito sincero. Então, governador, o que eu posso desejar ao senhor é boa sorte, porque será também uma boa sorte para todos nós que moramos e amamos o Rio de Janeiro. Um grande abraço e um bom dia de trabalho, governador.
Cidinha, há uma frase muito antiga que fala assim: sem saber que era impossível, foi lá e fez.
É isso aí.
Muitas pessoas, ao longo desse trajeto, disseram que era impossível um programa de segurança que desse certo. E nós resolvemos, sem saber que é impossível, fazer, e estamos fazendo a nossa parte para dar certo.
Então o senhor está dizendo que o programa de segurança já deu certo?
Estou dizendo que a gente está trabalhando duramente para que dê certo.
Então tá bom. Então tá bom, governador. Obrigada pela sua presença no nosso programa e um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos.
Obrigada. Informação, esporte.